Dando sequência aqui ao estudo do Livro dos Espíritos, o capítulo é Lei de Igualdade e o item a ser abordado é a desigualdade das aptidões. Nós vimos na reunião passada que nesse processo de evolução do nosso espírito, até chegarmos à condição humana, nós passamos por vários reinos e chegando a essa condição de seres humanos, nós passamos a ter algo que chama-se livre-arbítrio, liberdade de escolha. Mas, além do livre-arbítrio, nós temos que imaginar que nós fomos criados em momentos diferentes, nós não fomos criados no mesmo instante, e ainda que se fôssemos criados no mesmo instante, ainda assim nós teríamos uma peculiaridade, algo natural a cada um de nós. Mesmo que tivéssemos e temos que atingir patamares evolutivos, então todos nós chegaremos a ter a inteligência bem desenvolvida, chegaremos a ter a afetividade bem desenvolvida e também teremos junto a isso o senso estético também desenvolvido. Então nós temos que entender que conjuntamente com isso a moralidade. Mas então esse é um processo natural. Por que que então existem pessoas que têm uma aptidão para isto enquanto outros não têm aptidão? Ainda que ambos estejam no mesmo setor, por exemplo, um setor artístico. É porque esse espírito que já tem essa aptidão é um espírito que já foi solicitado, é um espírito que se envolveu intensamente com aquela área. Então, por exemplo, ele estudou, ele perseverou, ele se aprofundou naquele setor e, a partir daí, ele vai desenvolvendo esse talento, essa aptidão, essa propensão, essa facilidade para aquele setor. Não existe nada que seja espontâneo em nós, que seja natural em nós, que outrora não tenha sido de maneira intensa, disciplinada, buscado. Então não existe nada que alguém privilegiadamente conquistou, não. Ele conquistou porque labutou, ele conquistou porque ele se esforçou, porque ele se empenhou. E aí nós vamos vendo que cada um de nós, nesse trajeto evolutivo, vai, num primeiro instante, desenvolvendo um setor a mais. Vai desenvolvendo uma faculdade a mais do que a outra. Isso é natural. Mas no final, todos teremos os mesmos atributos. Então vamos analisar alguns casos interessantes. Imaginemos que nós estamos desenvolvidos no pertinente à parte artística. Então imaginemos um espírito, como é que ele chega a esse estado? Então imaginemos um espírito, por exemplo, como Chopin. Chopin, um grande músico que viveu na Polônia e se radicou posteriormente na França. Mas antes dele chegar a essa condição, antes disso ele foi Ovídio, um grande poeta latino que viveu em Roma. E ali ele era considerado, junto à poesia, um músico da poesia. Ele tinha uma habilidade muito grande na poesia. Posteriormente, esse mesmo espírito, trabalhando na espiritualidade, o setor artístico, vem a desenvolver agora o dom da pintura. E ele volta como Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, na época de Leonardo da Vinci, além de ser um homem que se envolvia com a escultura, com a arquitetura, era um grande pintor. E era considerado o músico da pintura. Esse mesmo homem foi se elaborando, foi se requintando, foi se sofisticando e aparece agora na Polônia, como eu disse, se radicando em Paris, com Chopin. Então houve o quê? Uma evolução dentro das artes. E ele mesmo frisa, para que nós entendamos que esse é um caminho, esse é um périplo que o espírito também se utiliza. E a arte e a música é o ápice na arte. Então, essa é uma evolução natural. Mas imaginemos, por exemplo, um grande outro artista, Miguel Ângelo. Um homem que se comparava a Leonardo da Vinci. Por que eu digo Leonardo da Vinci? Porque o Leonardo da Vinci é uma referência evolutiva. Então, Miguel Ângelo era um pintor, era um escultor, era um entalhador, era um arquiteto, era um gênio. Ele pintou coisas na Capela Sistina, em outros locais, que até hoje o mundo começa a querer entender como é que foi possível. Como é que um homem conseguiu, com tanta perfeição, descrever coisas através da pintura. Mas esse mesmo ser se envolveu com paixões, se prejudicou em aspectos morais. E agora ele retorna no Brasil como aleijadinho. Então veja, ele deixou de ter o talento, não. Mas ele volta no Brasil, filho de portugueses, que nasceu no Brasil, e ali ele pôde pintar na região de Ouro Preto, de Mariana, grandes coisas. No entanto, ele tinha uma doença degenerativa. Provavelmente não tenha sido a lepra, porque senão ele ficaria excluído do convívio social. Pode ter sido sífilis, escorbuto ou outras coisas, mas era degenerativo. E ele não tinha partes da mão, e mesmo assim pintava nas capelas. Mesmo assim ele fazia esboços arquitetônicos. Então era uma prova que aquele espírito precisava passar. Ele tinha genialidade, mas dentro da mesma arte ele se utilizou muito mal. Ele se utilizou para se beneficiar e para se envolver passionalmente com muitas coisas. Então, o que eu estou colocando é que, dentro de uma vertente evolutiva, o espírito é utilizado naquilo que ele tem de melhor. Mas, mesmo assim, sendo utilizado, às vezes ele não faz grandes coisas. Às vezes ele quer ficar obscuro, ficar alguém não conhecido, não visto, para que ele possa diminuir aquela vaidade, aquele orgulho que lhe envolve. Então vamos analisar no campo do expansionismo político. Alexandre o Grande, com 20 anos de idade, já havia conquistado uma grande parte da Ásia, da Europa, e era um homem, era um gladiador, era um lutador que tinha um ânimo muito intenso, havia estudado com Aristóteles, queria ser, porque havia estudado algumas coisas, ele queria ser como Aquiles na Guerra de Troia. Então ele era um homem envolvido com aquilo e fez com que ocorresse um expansionismo do seu império. Esse mesmo homem retorna agora como Júlio César. E como Júlio César em Roma, ele fez o mesmo expansionismo, fez a mesma utilização das armas para que ele pudesse abocanhar outros reinos. E foi dado a ele essa oportunidade. E como Alexandre Grande, Júlio César também respeitava outras culturas. Júlio César também queria com que a república se mantivesse. Ele era contra a ditadura, mas foi o imperador de Roma. E aí nós vemos que são as contradições do ser humano. E esse mesmo espírito é utilizado mais adiante como Napoleão Bonaparte, para que ele pudesse fazer o expansionismo, mas pudesse fazer com que a doutrina espírita agora tivesse condições de se espraiar para outros locais. Assim como Júlio César teve condições de fazer com que o cristianismo se espalhasse. Mas todos eram ótimos administradores, eram fecundos construtores. Bonaparte mudou Paris, mudou a França. Era uma cidade obsoleta e ficou uma cidade do século XXI. Ele que construiu, ele que dinamizou as grandes construções. Então ele tinha agora uma capacidade que foi utilizada. Então é importante que nós entendamos que muitos de nós talvez tenha sido algo na espiritualidade, em vidas anteriores, mas está hoje numa forma obscura porque não se utilizou bem daquilo. E aquele talento e aquela aptidão pode prejudicá-lo, ou prejudicou-o naquele instante, e pode continuar a fazê-lo. Então nós precisamos compreender que o ser humano precisa evoluir, e ele vai evoluindo lenta e paulatinamente. Se nós pegarmos, por exemplo, um exemplo ou outro de um político, um homem que era um administrador, um homem que era um conciliador, José Bonifácio. José Bonifácio era um homem que foi estudar em Portugal, em Lisboa, e lá ele foi secretário, foi ministro do reino português. Era um brasileiro, o único que foi ministro do reino em Portugal. E voltou ao Brasil, trazendo um conhecimento sobre mineralogia, havia publicado artigos científicos, havia conhecido muito plantas, era um homem que conhecia espiritualidade, homeopatia, era um homem formado em direito, então ele tinha uma cultura muito vasta, muito ampla, havia lido Voltaire, Descartes, ele havia lido Montesquieu, Camões, era um homem que vinha com uma cultura muito grande. E aqui influenciou e ajudou no processo da independência. Ficou ao lado de Dom Pedro I. Foi deixado ao lado quando ele participava da Constituinte de 1824, mas retorna para ser o tutor de Dom Pedro II. Então nós vemos que ele teve uma participação muito grande e ficou apenas 7 anos da espiritualidade, retornando como Rui Barbosa. O mesmo espírito, agora mais robusto, agora sabendo o Zé Bonifácio era contra o tráfico negreiro, Zé Bonifácio queria a liberdade dos negros, Zé Bonifácio era um homem que buscava a república, tudo isso que veio advogar Rui Barbosa. Havia sido ministro de Dom Pedro II, e, ou melhor, tutor de Dom Pedro II, quando Rui Barbosa retorna, Rui Barbosa foi ministro de Dom Pedro II. E foi também ministro da economia de Deodoro da Fonseca, quando ele faz o encilhamento, que é a produção em grande escala de financiamentos, e o Brasil se endivida. Mas ele tentou fazer com que o Brasil pudesse agora adentrar no mundo mais avançado. Então era um homem que veio com proposições, conhecia o direito, conhecia a maneira de governar, tinha um talento adquirido de outras existências e foi utilizado no que ele tinha de melhor. Não ganhou as eleições, principalmente contra Hermes da Fonseca, em 1910, a campanha civilista, mas ele era um homem, naquele momento, além do instante em que ele vivia. Era um homem que estava verdadeiramente com uma cultura muito grande. Dizem que na biblioteca dele tinha mais de 10 mil livros, e era um homem que estava, todos os livros estavam agora marcados, ele havia lido todos. Era um homem com uma cultura muito grande, inclusive conhecendo a doutrina espírita. Então, o que eu estou colocando é que o espírito ele vai se ligando a uma área e vai evoluindo. Depois ele vai cruzar e vai desenvolver outras áreas. Outras aptidões vão florescer. E aqueles que não têm esse florescimento? É porque somos mais novos. É porque estamos ainda acanhados no processo evolutivo. A genialidade não é obra do acaso. A genialidade não é obra de privilégios. A genialidade é obra do tempo, do esforço, do empenho. E quando ela se faz, ela tem que beneficiar a todos. Ela não pode beneficiar pura e simplesmente aqui e acolá ou só a ele. É benéfico a todos. Então nós temos que entender que muitos espíritos são utilizados pela espiritualidade para fazerem grandes invenções. Por exemplo, Santos Dumont. Santos Dumont tem uma reencarnação, ou algumas reencarnações riquíssimas. Ele reencarna primeiro como Marco Polo, que escreve as suas aventuras. Ele foi prisioneiro de Gengis Khan. E escreve as suas aventuras e um prisioneiro relata, publica-se. Posteriormente, ele reencarna como Cristóvão Colombo, que veio descobrir a América. Depois, como Bartolomeu de Gusmão, o primeiro padre que agora havia inventado o balão. Mas como o balão pegava fogo, não foi levado adiante. Ele volta agora na França como Joseph Montgolfier. E esse homem agora também usava do balão. E posteriormente Santos Dumont, na mesma França, na mesma Paris. Mas ele se prejudicou, ele veio a se suicidar. Mas essas riquezas, essas aptidões não irão se perder nunca. É do espírito dele. O que eu estou querendo mostrar é que todos nós vamos desenvolver isso. Nós não sairemos do planeta Terra enquanto nós não desenvolvermos o lado intelectual, o lado artístico e o senso afetivo. A Terra tem muito a nos contribuir. O coroamento sempre será o aspecto afetivo. Um exemplo interessante que é nos contado, José de Anchieta, que nós sabemos que veio catequizar os índios, que ajudou junto com Manuel da Nóbrega na colonização desses índios, na ajuda ao Brasil se desenvolver, retorna posteriormente como Frei Fabiano de Cristo. E se ele levasse adiante a sua tarefa, seria a última no plano físico. E ele era um próspero comerciante que havia nascido no Brasil, seus pais portugueses. E aqui no Brasil, o que ele fazia? Estava se enriquecendo, ajudava pessoas, beneficiava algumas pessoas. E um determinado dia ele está voltando para sua casa, após beneficiar um grupo de pessoas, e ele encontra um rapaz no chão. E o rapaz diz que ele havia sido vítima de uma bandidagem, estava machucado. E aí, aquele homem que chamava, à época, Barbosa, era como chamavam ele, aquele comerciante, falou: não, eu vou levar você a uma hospedaria, irei ajudar você. E não apenas levou, ficou a noite inteira ajudando aquela criatura. E aquela criatura disse a ele, um certo instante: eu estive sempre ao teu lado, eu sigo os teus passos de há muito tempo, sei quem você é, e sei que você me segue de muito. E Barbosa olha e fala: mas quem tu és? Eu sou o Cristo, a quem você sempre serviu, e venho lhe buscar. É hora, Barbosa, é hora de você servir verdadeiramente as pessoas. E aquele ser desapareceu. Naquele momento ele ficou tão extasiado, após se acalmar, teve um sonho breve, onde ele viu um homem de hábitos marrons. Ele viu aquele cinto, aquela sandália, olhou e sabia quem era. Era Francisco de Assis. Na hora que ele viu, ele gritou: Francisco, o que você faz aqui? Se você quiser servir ao Cristo, renuncia a tudo. Vamos servir ao Cristo. Vamos ajudar aquele que segue você de há muito e a qual você persegue também, ajudando as pessoas. Mas eu terei que deixar tudo. O sonho se desfez, ele acorda, no dia seguinte ele começa, o ano era de 1704, ele começa a pensar o que ele faria com seus bens. Um terço deles ele doou à sua família que estava em Portugal, um outro terço ele deu para as pessoas com as quais ele convivia e sabia que tinha necessidades. Os outros, um terço, ele deu não apenas ao convento. Primeiro ele entrou no convento de São Bernardo, depois no convento de Santo Antônio, mas doando às pessoas que necessitavam. Entrou como um porteiro, foi ser um enfermeiro, e após ser um enfermeiro, pôde ajudar pessoas. Quando ele desencarna, uma multidão estava ali em gratidão a ele, pelo muito que ele havia feito. A aptidão que ele havia adquirido era para servir o próximo. Então que nós nos lembremos disso. Qualquer talento que tenhamos, se não estiver sendo utilizado em prol dos outros, ele é inócuo. Que Deus nos ampare a todos.